música autoral. Apresentação e produção, Gilson De Lazari.
Sejam bem-vindos, amantes das histórias das músicas. Estamos na segunda parte da saga Foo Fighters. E para uma imersão mais completa, eu sugiro que, caso ainda não tenha ouvido a parte 1, ouça. E, para quem já ouviu, vamos apenas recapitular que, após a morte de Kurt Cobain, líder do Nirvana, a banda de rock mais importante dos anos 90, Dave Grohl, um cara prodígio, chacoalhou a poeira e resolveu que não seria apenas aquele cara do Nirvana. Com a desculpa de fugir do luto, fechou um dos melhores estúdios de Seattle por uma semana e registrou várias músicas de sua autoria, detalhe, gravando todos os instrumentos, além de cantar. Ed Vedder, aquele cara lá do Pearl Jam, tinha um programa de rádio com uma audiência absurda e, após tocar duas canções do projeto solo do ex-baterista do Nirvana, choveram propostas, mas Dave Grohl optou em montar a sua própria gravadora e, em vez de se lançar como artista solo, montou uma banda ao qual batizou The Foo Fighters. O primeiro disco foi lançado mundialmente no dia 4 de julho de 1995 e, ao mesmo tempo que foi ovacionado, também foi um pouco criticado, porque as viúvas do Nirvana insistiam em evocar lá o fantasma de Kurt Cobain para que ele assombrasse os Foo Fighters. E a partir de agora, nossa saga vai continuar. Antes, alguns recados se fazem necessários, tá? Lembro que o Clube da Música Autoral é um podcast independente que nasceu em 2018 e segue vivo até hoje aqui na podosfera, disputando espaço com os gigantes da indústria do entretenimento, graças aos nossos competentes sócios que mantêm essa chama acesa, tá? É por isso que eu sempre peço, se o clube é importante para você, se te faz bem e você quer que lancemos episódios com maior frequência, apoie essa missão. Acesse clubedamusicaautoral.com.br/assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Então é isso, Cocão. Sem mais delongas e com respeito, sem ser vago, vamos continuar contando a incrível história de Dave Grohl, ou melhor, do Foo Fighters.
Autoral.
Após o lançamento do primeiro álbum e a recepção positiva por grande parte do público e da imprensa especializada também, eis que chegava a hora do Foo Fighters gravar o segundo álbum, um procedimento inédito para eles, já que o primeiro trabalho foi gravado exclusivamente por Dave Grohl. Será que aquela formação ao vivo também teria a liga musical na hora de compor e gravar? Entre os produtores já havia a expectativa de, qualquer coisa aí o Dave vai lá e grava tudo sozinho, mas calma lá, né? Houve a opção de lançar um artista solo, e ele mesmo, Dave Grohl, não quis. Pelo contrário, fez questão de ter uma banda com suas vantagens e desvantagens. Como membro de banda de rock que eu sou desde os 16 anos, mais ou menos, afirmo com conhecimento de causa que a gravação é o momento em que a sua arte é eternizada quando falamos de música. Seja tocando, cantando, mixando, produzindo, aquilo ali vai ficar registrado pela eternidade, e mesmo que não faça sucesso, que não venda nada, um dia você poderá mostrar para o seu neto e ele provavelmente terá orgulho do vovô. É ou não é? É isso sim. Pois então, Dave Grohl também pensava assim no outono de 1996, quando os Foo Fighters começaram os ensaios a fim de arranjar as novas composições, agora no esquema participativo, padrão banda de rock. O baixista Nate Mendel se mostrou um importante parceiro de Grohl nas letras. Mas, antes de falarmos desse segundo álbum aqui, ó, eu quero comentar sobre algo que sempre me chamou a atenção no Foo Fighters. O estilo de cantar de Dave Grohl. Pode ser?
I thought I knew all it took to bother you. Every word I said was true. That you'll see. How could it be? I'm the only one who sees your rehearsed insanity. Yeah.
Forçando aqui a minha memória, eu consigo me lembrar que uma das minhas impressões quando eu vi Foo Fighters lá em 1995 foi: caramba, cara, ele canta tão bem quanto Kurt Cobain. E ainda hoje eu tenho essa impressão, tá? Mas claro, se analisarmos que Kurt se auto-sabotava cantando estranhamente de propósito para honrar a ideologia grunge, Dave leva aí uma certa vantagem nessa comparação. Em estúdio, o ex-baterista do Nirvana cantava perfeito, né? Claro, mas ao vivo é diferente. Sempre é diferente ao vivo. Não que seja melhor ou pior. Ao vivo é um troço que acontece ali, naquele momento. Uma gravação ao vivo pode soar imperfeita e isso não é tão ruim quanto parece. Ao vivo, Dave Grohl não entrega a mesma performance de estúdio. Falo isso sem nunca ter assistido presencialmente um show deles, mas o fato é que até hoje eu ainda não entendi se Dave é melhor ao vivo ou em estúdio. O que eu sei é que o cara tem uma baita personalidade e grita, cara, grita muito, muito demais, e a voz do desgraçado não acaba nunca. E para manter a garganta lubrificada enquanto grita, ele masca um chiclete. Louco isso, não é? Em uma entrevista para o programa Produce Like a Pro, o engenheiro de som que trabalhou no segundo disco do Foo Fighters, Bradley Cook, falou sobre a evolução do vocal de Dave Grohl. Abre aspas. Dave havia me dito que no primeiro álbum ele triplicou todos os seus vocais, sabe? Ele apenas triplicou, o que não é uma coisa tão boa assim de se fazer, e não queríamos que ele fizesse isso na nova gravação. Mas Dave odiava sua voz. Ele insistia em dobrar ou triplicar o seu vocal, ao menos em algumas músicas. Fecha aspas. A história de John Lennon, um outro grande cantor e que também odiava a própria voz, ela serviu de apoio para Dave Grohl mudar o estilo de gravar. John Lennon aprimorou algumas técnicas de canto em estúdio e isso serviram de referência para Dave Grohl. E inegavelmente aquilo deu certo. A sua voz melhorou muito no segundo trabalho e até hoje surpreende. No YouTube é comum encontrar vídeos de professores de canto analisando a voz de Dave Grohl e todos eles falhando miseravelmente. Afinal, é inexplicável. Dave usa a técnica popularmente conhecida como drive, né? Muito comum no hard rock e ele usa de uma forma assim, totalmente inconsequente. Bon Jovi, X-Rose, Robbie Halford são só alguns exemplos aí da consequência de usar o drive sem técnica. Porém, ninguém consegue explicar como Dave Grohl continua gritando durante 3 horas de shows em turnês intermináveis ao longo de mais de 30 anos de carreira. Sometimes I wish that I could change. I can't save you, my poor Brady. Hey, 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 okay. Mas voltando aqui ao segundo trabalho. Ó, Dave Grohl tinha muito material inédito já gravado em demos desde a época do porão lá do Barrett Jones. E ele até usou algumas dessas músicas, mas estava disposto a criar tudo do zero junto com a banda. Vale lembrar também que aquela primeira formação do Foo Fighters com Nate Mendel no baixo, William Goldsmith na bateria e Pat Smears na guitarra já havia feito 150 shows em 12 meses. Ou seja, os caras estavam entrosados, tanto musicalmente quanto pessoalmente lá no convívio. E a ambição de fazer um disco diferente do primeiro, melhor produzido e menos punk rock, era um consenso. As primeiras sessões começaram no dia 18 de novembro de 1996, no Beer Creek Studios, um celeiro de 500 metros quadrados localizado em uma fazenda na calma cidade de Woundville, em Washington. Dave era particularmente fã do resultado que o produtor Gil Norton conseguiu no álbum do Pixies, Trompe Le Monde, de 1991, e ele aceitou o desafio de produzir os Foo Fighters seguindo a mesma receita que deu certo com os Pixies, ou seja, muito esforço, repetição e meses trancados dentro de um estúdio. Dave narra que foi difícil demais trabalhar com Norton, que era um cara muito perfeccionista. E se analisarmos que Grohl vendeu 2 milhões de cópias com um disco que gravou sozinho em apenas 5 dias, já dá para imaginar aí que o perfeccionismo poderia gerar tensão, algo que de fato aconteceu, quando Dave e o produtor passaram a pressionar o baterista William Goldsmith por resultados melhores, o obrigando a repetir 96 vezes a mesma música e a ensaiar 13 horas seguidas. Isso tudo, segundo conta, o próprio Goldsmith, que entrou em colapso, perdeu a concentração e as gravações precisaram ser adiadas. Abre aspas, parece que tudo que eu fazia não era bom o suficiente para ele nem para ninguém. Acho que todo mundo na gravadora queria que o Dave tocasse a bateria. O produtor queria que ele tocasse a bateria no disco. E parecia que todo mundo estava tentando me fazer desistir. Fecha aspas. No futuro, Dave disse que apenas prezava pela qualidade técnica do disco e queria que fosse algo que todos se orgulhassem. Mas Goldsmith acabou cedendo às pressões do produtor e ficou confuso. Também, né, cara? Imagina, não deve ter sido fácil gravar com a sombra do melhor baterista da sua época. Como se os acontecimentos em estúdio não fossem suficientemente tensos, em meados de dezembro, Dave Grohl recebeu os papéis do seu divórcio. Seu casamento com Jennifer Youngblood estava na corda bamba, já havia algum tempo isso, e esse relacionamento problemático inspirou muitas das letras do disco no qual ele estava trabalhando naquele momento. Dave tentava não demonstrar, mas tudo aquilo estava adoecendo, então a pausa na gravação era mais que necessária. Cada um foi para sua casa, mas Grohl resolveu ir para Virgínia, na casa da mãe, levando as fitas das sessões, sem saber exatamente o que faria com elas. Deprimido, entediado e sozinho em Virgínia, Dave procurou refúgio no estúdio Gelf Turner em Arlington. E lá ele começou a tocar 2 novos riffs. Uma hora depois, ele havia terminado 2 músicas novas, 2 canções de amor. Ah, cara, a primeira se chama Walk After You, com letra falando sobre um coração partido no meio, e a segunda é simplesmente Everlong. Essa é a canção de amor mais pura e perfeita que Grohl já escreveu. O riff é uma influência direta de uma canção do Sonic Youth.
Jussão, tem um detalhe aí, hein? Quem pensa que Dave Grohl escreveu essa canção motivado pelo relacionamento com a sua ex, tá muito enganado, viu? Everlong foi escrita para Louise Post, vocalista do Veruca Salt. Inclusive, ela participa da gravação. Dave acordou Louise às 2 da manhã e gravou a voz dela sussurrando no telefone e depois misturou com o seu próprio sussurro. Muitos dizem que o relacionamento com Louise já rolava muito antes de Dave se separar de sua esposa.
Dave ligou para Gil Norton e resolveram trocar os ares. Saíram de Washington e foram para Los Angeles, no Grandmaster Recorders em Hollywood, um lugar totalmente diferente, envolto de artistas e badalações. Norton enlouqueceu quando ouviu Everlong e incentivou Grohl a pensar em regravar determinadas canções na bateria. Como forma de experimento, ele acabou topando e gravou Monkey Ranch na batera. O resultado, de acordo com Norton, foi uma faixa 10 vezes melhor do que a versão tocada por Goldsmith. Dave concordou em refazer mais faixas e, nos dias seguintes, Pat Smear e Nate Mendel foram chamados para refazer as suas partes, faixa após faixa, e logo eles perceberam que estavam refazendo o álbum do começo ao fim. O maior problema é que fizeram tudo escondido de Goldsmith. Todos concordaram em não contar, e quando ele inevitavelmente descobriu, deu uma confusão daquelas. Fato que acabou culminando com a saída do baterista do Foo Fighters. Abre aspas, implorei a ele que ficasse. Fui a Seattle, me reuni com ele e disse, por favor, fique. Mas ele disse não. A maioria das pessoas acha que eu o tirei da banda, mas ele saiu porque quis, justificou Grohl após ter gravado algumas das baterias mais legais do Foo Fighters. E foi assim, no dia 20 de maio de 1997, finalmente chegava nas lojas The Colors and the Shape, o segundo álbum de estúdio do Foo Fighters, lançado novamente pela gravadora de Grohl, a Roswell, em parceria com a Capitol Records, marcando a estreia oficial do Foo Fighters como uma banda de estúdio de verdade, apesar do episódio aí com o ex-baterista. Os singles Monkey Ranch e Everlong explodiram, mas tinha uma terceira faixa lá que logo se tornou a queridinha dos fãs, My Hero. My Hero é da safra das músicas gravadas por Dave no porão, tocando todos os instrumentos. O baixista Nate Mendel afirma que sabia que a banda tinha futuro quando ouviu a demo de My Hero pela primeira vez, porque a música era ótima, segundo ele. Em uma entrevista de 1999, Grohl disse que essa música fala sobre heróis que são comuns e acrescentou que ele admira mais as pessoas comuns do que as celebridades. The Color and the Shape é considerado um dos melhores álbuns do Foo Fighters e continua sendo o álbum mais vendido da banda, tendo sido certificado como platina nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá. Ou seja, no fim, tudo deu certo. Entre mortos e feridos, Dave Grohl precisava apenas de um novo baterista para seguir viagem. E é aqui que entra na nossa história um personagem chave para a longevidade do Foo Fighters. Taylor Hawkins. T. Taylor Hawks é uma mistura curiosa de maconheiro californiano e surfista. Oliver Taylor Hawkins nasceu em Fort Worth, Texas, no dia 17 de fevereiro de 1972. Sua família mudou-se para Laguna Beach, Califórnia, em 1976 e foi lá que ele cresceu. Entre os fãs do Foo Fighters, Taylor com certeza é o favorito, depois de Dave, claro. Ele tocou bateria em algumas bandas na juventude e foi evoluindo até ser convidado para uma turnê com Alanis Morissette em 1995, onde acabou ficando até 1997. Conhecidos como melhores amigos, Dave e Taylor se conheceram no dia 17 de dezembro de 1995 em um show em Los Angeles, no qual o Foo Fighters dividia o palco com Alanis Morissette. Fã do Nirvana e também do Foo Fighters, Hawkins aproveitou a oportunidade para fazer amizade com Grohl, um baterista cujo estilo ele admirava muito. Para Grohl, conhecer o extrovertido e animado Taylor foi como olhar-se em um espelho. Eles eram como irmãos, abre aspas. Nós nos tornamos melhores amigos em instantes, afirmou Taylor. E na intenção de encontrar um novo batera para o Foo Fighters, Grohl ligou para Hawkins e pediu para ele recomendações. Quem tem banda sabe que isso é uma malandragem bem antiga para convidar a pessoa em questão. Mas Grohl conta que ficou realmente surpreso quando Taylor se ofereceu para entrar no Foo Fighters, já que Alanis, na época, era uma artista maior. A banda anunciou que Taylor seria seu novo baterista no dia 18 de março de 1997, um mês antes do lançamento do novo álbum. Hawkins apareceu pela primeira vez com o Foo Fighters no videoclipe do single Monkey Ranch, embora a bateria, né, como a gente sabe, tenha sido gravada por Dave Grohl. O relacionamento desses dois caras era algo assim realmente intenso. Eles atravessaram os Estados Unidos dentro de um carro e viveram muitas aventuras. Segundo Dave narra no seu livro, abre aspas, parte Beavis e Butthead, parte Debbie Lloyd, éramos um borrão hiperativo de Parliament Lights e tambores ao ar, aonde quer que fôssemos. O estilo de tocar de Taylor Hawkins foi influenciado principalmente por bateristas de rock clássico, incluindo lá Phil Collins do Genesis, Stuart Copeland do Police, sem falar dos mestres, né? Roger Taylor do Queen, Neil Peart do Rush, John Bonham do Led Zeppelin, que, por acaso, são os mesmos mestres de Dave Grohl. Esses dois caras tinham muito em comum. E assim, tendo apresentado Taylor Hawkins a vocês, vamos agora falar do próximo álbum do Foo Fighters, que com ele nas baquetas, né, um batera realmente competente e ao nível da empreitada, as coisas pareciam que iam evoluir, mas novos e inéditos problemas surgiram para Dave Grohl resolver.
Quem é?
Clube da Música Autoral.
No primeiro dia em que Taylor Hawkins apareceu para os ensaios, o guitarrista Pat Smear anunciou a sua intenção de sair da banda. Pat disse assim, ó, abre aspas, "Ei pessoal, podemos conversar? Vou sair da banda. Vocês deveriam ser um trio." Todos ficaram surpresos, mas Pat justificou que estava de saco cheio de turnês. Mas haviam coisas pessoais aí também, tá? Pat era muito amigo da ex-esposa de Dave, e ele ficou em uma posição desconfortável na convivência com o vocalista que havia traído a ex-esposa. Por sua parte, Dave vivia um momento de total desgaste mental com a separação. conta bancária bloqueada, saída do primeiro baterista, lançamento do segundo álbum. Dave conta que evitava pensar em tudo que estava acontecendo, pois temia um ataque de nervos. E, com muito custo, Grohl fez Smear prometer que ficaria com a banda até ele conseguir encontrar um guitarrista adequado para substituí-lo. Mas isso demorou um tempão. Dave e Pat já não se falavam mais, e o último show aconteceu na varanda do icônico Radio City Music Hall em Nova York para o MTV Video Music Awards de 1997. Assim que acabaram Monkey Ranch, Pat Smear se aproximou do microfone e declarou que estava deixando o grupo. Abre aspas. A última música que tocamos foi a minha última com a banda. Quero apresentar Franz Stahl, que assumirá meu lugar. Quebrem tudo, pessoal.
Last song we played was my last song with the band. I would like to introduce you to Franz Stahl, who will be taking over.
Nice.
Pat foi embora, mas antes deixou uma carta de despedida para Dave Grohl que dizia o seguinte: sinto muito pelas coisas terem terminado assim. Independente de você gostar ou não, sempre estaremos ligados por essas coisas, o Foo Fighters e o Nirvana. E amo você e espero que esteja bem. Aqui está o meu número de telefone. Assim que acabou de ler a carta, Dave ligou imediatamente para Smear e conversaram por horas e tudo ficou bem. O novo guitarrista, Franz Stahl, é irmão de Pete Stahl. Eles são da mesma cidade natal que Dave e tocaram juntos no Scream. No seu livro, Grohl dedica muito mais tempo para falar do Scream do que do Nirvana. Ele conta que entrou para o Scream com 16 anos, escondendo a idade. Juntos, eles viajaram à América em um furgão velho, passando por várias aventuras e perrengues, até que os irmãos resolveram dar um tempo com o Scream. Foi quando Dave Grohl ligou para Kurt Novoselic, perguntando se o Nirvana ainda estava precisando de um baterista, e o resto da história a gente conhece. Mas, se você ainda não ouviu, eu indico aqui o episódio 13 do clube Smells Like Teen Spirit. Segundo Dave, era para o Franz ser o primeiro guitarrista do Foo Fighters, mas como ele estava ocupado na época, convidou Pat Smear. Ele estava muito animado com a chegada do velho amigo. Abre aspas. Com Franz, eu sei que a gravação será grande, forte, uma ópera rock. Temos que fazer. Está na hora da nossa versão do álbum branco dos Beatles, fecha aspas. Após uma longa turnê mundial, na primavera de 1999, o Foo Fighters se reúne para criar o terceiro álbum. Naquela época, Grohl já tinha se cansado de levar uma vida de solteirão em Los Angeles e havia se mudado para Virgínia, onde comprou uma casa a poucos minutos de sua antiga escola. Foi no porão dessa casa que o terceiro disco do Foo Fighters foi gravado. Mas antes, Grohl havia reservado um pequeno estúdio de ensaio e nesses ensaios, a química entre Taylor, Nate e Dave começou a render boas canções. Segundo Grohl, foi a primeira vez que o Foo Fighters começou a parecer uma banda de verdade. Uma das músicas que surgiram nesses primeiros ensaios foi Aurora. Segundo Dave, uma das suas composições preferidas. E ele lembra que saiu assim, do nada. O terceiro álbum do Foo Fighters é considerado por muitos fãs o melhor da banda, e eu sou um deles também, tá? Aqui surgem grandes clássicos como Learn to Fly, Generator, Breakout, entre outros. Parecia que a água que Dave Grohl bebia estava batizada com a genialidade dos grandes compositores, mas destaco também o prazer em tocar com Taylor Hawkins, tá? fato que fez toda a diferença naquele momento. Pela primeira vez, Grohl estava compondo com um cara que pensava a música e a tocava como ele. Porém, se não tiver um drama, né, parece que não é o Foo Fighters. Franz não estava conseguindo encaixar a sua guitarra nas músicas novas. Dave ligou para Taylor, que também havia percebido a dificuldade do guitarrista, e disse que isso era passageiro e em breve Franz se encaixaria porque ele é um excelente guitarrista e blá blá blá. Mas Taylor Hawkes jogou um balde de água fria em Dave ao dizer que Nate e ele já avaliaram a situação e sabiam que Franz não daria certo com o Foo Fighters. É a partir daí que começam as reuniões paralelas até decidirem gravar o novo álbum em trio. Temendo um desfecho parecido com o que aconteceu com Goldsmith, decidiram demitir Franz antes e deixar tudo às claras. Mas como fazer isso se ele estava morando no Texas? Segundo Dave, cogitaram pegar um voo e pessoalmente dariam a notícia, mas acharam isso muito trabalhoso. A segunda opção era telefonar em viva voz com os três integrantes juntos e notificar a decisão. E foi o que eles fizeram. Franz atendeu o telefone e ficou perplexo com o comunicado. Em entrevistas posteriores, ele narrou esse momento. Abre aspas. Eu me lembro de ter desligado o telefone e descido as escadas. Eu deitei na cama ao lado da minha esposa e disse: você não vai acreditar no que acabou de acontecer. E eu expliquei o ocorrido. Depois, peguei o primeiro voo que consegui e fui até eles. Bati na porta e eles ficaram completamente surpresos. Não conseguiram acreditar que eu estava ali. Abriram a porta e eu perguntei: que merda é essa que está acontecendo? E eles começaram a me dizer as maiores bobagens do mundo e eu comecei a chorar. Cara, eu não conseguia acreditar. Fecha aspas. Mais um drama daqueles, né, para o currículo do Foo Fighters. E Dave conta que, abre aspas, novamente eu estava chateando uma pessoa que eu amava, uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, por causa de uma decisão que é mais baseada na música do que na história de nossa amizade. E tentei explicar isso a ele, mas acho que ele não entendeu meus motivos, porque até hoje não conversamos. Fecha aspas. Franz justifica que não contribuiu muito na época, porque aquela não era uma banda igual ao Scream. Era a banda famosona do Dave Grohl, e é ele que escreve as músicas. Então teve medo de impor as suas ideias. Mas analisa que também houve forças externas que contribuíram com essa decisão. Enfim, não teve jeito. Mais uma separação no Foo Fighters e Dave novamente arrasado. Mas, né, amigos, desgraça pouca é bobagem. Antes do assunto esfriar, o baixista Nate também vem e notifica a sua saída da banda. Eis mais um momento decisivo na vida de Dave Grohl. Desistir ou aprender a voar? A resposta é óbvia. Dave Grohl explicou que Learn to Fly fala sobre a busca por algum tipo de inspiração, a busca por sinais de vida que farão você se sentir vivo. E a saída de Nate realmente havia matado Dave por dentro naquele momento. Para entender os motivos do baixista, precisamos lembrar que, em 1998, os membros da sua antiga banda, o Sunday Real Estate, estavam cogitando um retorno. As discussões que haviam provocado o conflito não mais pareciam importantes, e a criatividade ressurgiu com o quarteto escrevendo um monte de novas músicas que tinha tudo a ver com Nate. Afinal, eles começaram juntos aquela história. Vale lembrar também que o William Goldsmith, o batera que antecedeu Taylor Hawkes, também fazia parte dessa banda. E o baixista não queria um projeto paralelo com aquele clima, então decidiu largar o Foo Fighters. Abre aspas. Eu meio que tinha uma atração meio irracional, meio coisa de adolescente apaixonado por aquele projeto e me senti arrasado. Telefonei para o Dave e o comuniquei. Fecha aspas. Por sua vez, Dave Grohl confessa que ficou puto da cara. Abre aspas. Eu disse a ele, ah, beleza, sabe de uma coisa? É você que deveria ligar para todo mundo e comunicar que está saindo, porque eu vou encher a cara. Fecha aspas. Dave ainda estava absorvendo o rompimento com Franz quando Nate anunciou a sua saída. Mas essa história tem final feliz, tá? Logo no dia seguinte, Grohl ainda estava de ressaca e recebeu um telefonema de Nate. O baixista pediu desculpas pela demissão precipitada e perguntou se Grohl o aceitaria de volta à banda. É claro que Dave aceitou e depois de todos esses dramas, a gravação do que viria a se tornar o álbum There Is Nothing Left To Lose deslanchou. Os integrantes remanescentes mudaram-se todos para a casa de Dave Grohl lá em Virgínia. A banda comprou uma mesa de mixagem e a colocou no porão. Depois, adquiriram uma máquina de gravação analógica de 24 canais e completaram com 3 ou 4 compressores e 10 microfones. Para abafar o som, Dave conta que penduraram sacos de dormir nas paredes e começaram a gravar com a ajuda de Adam Kasper, que foi o coprodutor do disco, ao lado do Foo Fighters. E não só eu, tá? Dave Grohl também considera esse o melhor e mais orgânico álbum do Foo Fighters. Abre aspas. Era primavera na Virgínia. Todas as janelas estavam abertas, havia cerveja e churrasco e podíamos gravar dia e noite até a hora do almoço, ouvir o que tinha sido feito na noite anterior e talvez até regravar. Foi a sessão mais relaxante e simples que tive na minha vida. Era tudo o que queríamos que aquele álbum fosse. Quando eu ouço esse disco, sinceramente, acredito se tratar do meu favorito do Foo Fighters em razão de todas aquelas coisas. Todas as músicas me davam a mesma sensação. É um álbum tranquilo, honesto, orgânico e real. Fecha aspas. Após as gravações, Dave Grohl e seus colegas de banda retornam a Los Angeles para abrir os testes para um novo guitarrista. No início foi divertido, mas começou a ficar preocupante. Um dos candidatos ficou tão nervoso que sequer conseguiu tirar a guitarra do estojo, sendo delicadamente levado para fora. Por fim, quando eles estavam cogitando continuar em trio, Chris Shiflett entrou na sala e os convenceu do contrário. Nascido em 6 de maio de 1971 em Santa Bárbara, Califórnia, Christopher Aubrey Shiflett pegou uma guitarra pela primeira vez quando tinha 11 anos e aos 14 já tocava em festas de garagem. Fã do Kiss, Dio e de bandas de rock and roll, foi na adolescência que Shiflett descobriu o punk rock. E ele até chegou a abrir show do Scream na época em que Dave Grohl era o baterista. Abre aspas. Eu era muito fã do Foo Fighters. Eu tinha uma fita do primeiro álbum muito antes de ser lançado e eu adorava. Quando o segundo disco foi lançado, eu já era ainda mais fã da banda. De todas as grandes bandas daquela época, eles eram, de longe, os meus favoritos. No verão de 1999, a minha banda estava se preparando para sair em turnê quando fiquei sabendo que o Foo Fighters estava à procura de um guitarrista. Eu disse a mim mesmo, preciso conseguir um teste. Fecha aspas. O teste de Shiflett foi intermediado por amigos em comum e funcionários do escritório do Foo Fighters e agradou a banda. Uma semana depois, Dave ligou pessoalmente o convidando para ir a Los Angeles para uma segunda avaliação. E naquela noite, eles beberam e conversaram até de madrugada. No dia seguinte, Chris recebeu mais um telefonema de Dave Grohl, que estava de ressaca e disse assim, abre aspas, diga adeus aos seus amigos, você vai sair em turnê conosco. E assim vamos chegando ao fim de mais um episódio da saga Foo Fighters. Tem algo a completar, Cocão?
Jussão, pesquisando aqui, descobri que o título do álbum surgiu quando Dave Grohl estava se lamentando com um amigo sobre experimentar emoções ao passar por períodos de dificuldade e perceber que simplesmente não há mais nada a perder. Na capa, a nuca tatuada com as letras FF é de Dave Grohl, e é uma tatuagem de fato, viu? Outro detalhe que não podemos deixar de falar aqui é que o clipe de Learn to Fly é um marco na carreira do Foo Fighters, e tem participação dos caras do Tenacious D, Jack Black e o Kelly Gass.
Bem lembrado, Cocão, isso mesmo, é uma das coisas mais legais do Foo Fighters, são os videoclipes, e o safado do Dave Grohl manda muito bem na atuação, né? Sensacional. Para fechar, lembro também que There Is Nothing Left to Lose foi lançado no dia 2 de novembro de 1999, trazendo uma sonoridade mais suave e já foi direto para o top 10, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, e foi também para o top 5 na Austrália e no Canadá. O terceiro trabalho do Foo Fighters faturou o Grammy de melhor álbum de rock em 2001, marcando a primeira vitória da banda no Grammy. Fato que se repetiria nos próximos lançamentos One by One, Echo, Silence, Patience e Grace e no Wasting Light. Álbuns que vamos abordar na parte 3 dessa saga, porque esse episódio se encerra aqui. Se você está acompanhando essa saga, manda um alô pra gente lá no Instagram do Clube, que é @ Clube da Música Autoral, porque nós queremos saber a sua opinião. E antes de finalizar, preciso agradecer aos ilustres sócios diretores que fazem esse projeto possível. São eles Jax Liston, Liston Júnior, Antônio Valmir Salgado, e sejam bem-vindos de volta Henrique Vieira Lima e Camila Espínola, mais que sócios e sócias, diretores do Clube da Música Autoral. Saiba que você também pode nos apoiar nessa missão. Acesse clubedamusicaautoral.com.br/assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Aviso também que agora estamos associados com o Padrim. Então, se você quer mais uma opção, tá aí o Padrim lá para você ser sócio desse clube, beleza? A edição desse episódio foi do meu brother Rogério Cocão Silva, a correção é dele, do Gus Ferroni, a arte de vitrine é do grande Patrick Lima, o roteiro é meu, Gilson De Lazari. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.